está no ar o programa Resenha Econômica, com Breno Zini
e Nathan Dir.
Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O objetivo principal deste programa é o de transmitir a você, ouvinte, informações relacionadas à economia. Teremos também a função de difundir conhecimento e, sobretudo, traduzir criticamente conceitos que envolvem o chamado economês. Conceitos esses que interferem no nosso cotidiano.
Para tanto, o programa Resenha Econômica constará de uma variada programação que prevê uma série de atividades, dentre as quais entrevistas em temáticas variadas com economistas, cientistas sociais e outros pesquisadores do Brasil e do exterior, explicação e tradução em linguagem acessível de conceitos-chave da economia, análise crítica de informações e discussões envolvendo a conjuntura econômica mundial, nacional e local.
Caros ouvintes, no programa de hoje falaremos sobre um índice divulgado recentemente e que tem grande representação na qualidade de vida em um país, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Primeiramente, o que é o IDH? Desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub al-Haqqar, o Índice de Desenvolvimento Humano acompanha as mudanças no nível de vida da população, tendo como foco os indicadores de renda per capita, de saúde e educação.
O IDH foi integrado em 1993 ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e é calculado atualmente em 186 países. O resultado do cálculo do IDH é dado em uma escala de 0 a 1, sendo que 0 é o pior índice, significa sem desenvolvimento, e 1 é o melhor, significando desenvolvimento completo. O IDH de um país é calculado a partir de três componentes de igual peso. Na área da saúde, considera-se a expectativa de vida ao nascer. Na educação, calcula-se para os adultos os anos médios de estudo e para as crianças os anos esperados de escolaridade. O terceiro componente é o Produto Interno Bruto per capita, o PIB per capita, explicado em programa anterior, onde se divide a riqueza produzida internamente pelo número de habitantes. Ou seja, é quando, em princípio, cada habitante tem da riqueza gerada pelo país. O PIB per capita desconsidera, portanto, que alguns ficam com uma parcela maior desta riqueza, daí sua limitação.
Apesar do Índice de Desenvolvimento Humano ser uma fórmula de cálculo do desenvolvimento de uma nação mais completa que o PIB, pelo fato de acrescentar indicadores importantes, como a saúde e a educação de um país, muitas críticas são feitas a ele. A primeira delas é que o cálculo é realizado a nível nacional, não considerando as desigualdades entre as regiões. Outra crítica é que os pesos dados às variáveis para calcular o IDH não são diferenciadas. A terceira crítica é que o terceiro componente que faz parte do IDH, o PIB per capita, desconsidera a distribuição de renda, ou seja, é como se todas as pessoas de um país recebessem a mesma parcela da riqueza gerada internamente. Finalmente, o cálculo do IDH não considera outros fatores importantes, como a criminalidade, a corrupção, dentre outros.
Os países com os melhores índices de IDH são Noruega, Austrália e Estados Unidos, pertencentes respectivamente ao continente europeu, Oceania e América do Norte. Por outro lado, os piores índices de IDH são de Niger, da República Democrática do Congo, de Moçambique e do Chad, todos do continente africano. E o IDH do Brasil?
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
No caso do Brasil, apesar do índice ter melhorado um pouco, de 2011 para 2012, saindo de 0,728 para 0,730, o país caiu da 84ª posição para a 85ª posição no ranking de desenvolvimento humano. Ou seja, ao longo dos anos, o IDH brasileiro cresceu, mas num ritmo menor. Como consequência, a nossa posição no ranking mundial está em queda. Estamos em uma situação em que o Brasil, a considerada sétima economia do mundo, está no 85º lugar no ranking de desenvolvimento humano mundial. Isso sinaliza, dentre outros, que a grandeza da riqueza gerada no país pode ser alta, mas que em matéria de indicadores sociais, como saúde e educação, por exemplo, e de concentração de riqueza, itens pertencentes ao IDH, temos ainda muitos problemas estruturais.
É de se destacar, entretanto, que entre 1990 e 2012, a taxa de crescimento do IDH brasileiro foi de 24%, a maior da América Latina. Mas, nos últimos 5 anos, a taxa de crescimento anual do IDH de 8 países latino-americanos tem sido maior que a do Brasil. Ficamos atrás do Chile, Argentina, Uruguai, Venezuela e Peru. Mesmo assim, o Brasil aparece em segundo lugar no grupo dos BRICS, formado por Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir das críticas realizadas ao IDH, anteriormente citadas, um aperfeiçoamento do índice foi feito em 2010, levando em consideração as desigualdades internas em renda, saúde e educação. Ao refazer esses cálculos, os países latino-americanos perderam ainda mais posição no ranking e os europeus melhoraram suas posições. Isso se deve ao fato de que as desigualdades sociais e econômicas na América Latina são historicamente maiores que as do continente europeu. Países como Argentina, México e Venezuela perderam entre 9 e 17 posições, enquanto que países europeus como Armênia, Ucrânia e Eslovênia subiram 14 posições.
Por este novo ranking, o IDH brasileiro diminuiu intensamente, saindo de 0,73 para 0,53 em 2012, ocupando a 97ª posição, uma queda de 12 posições em relação ao cálculo anterior. O baixo crescimento econômico e a baixa escolaridade afetam gravemente os níveis de desigualdade internos da nação, pois estes não dependem apenas da distribuição de renda, mas também do acesso à saúde e à educação de qualidade. O governo federal reclamou de um erro no cálculo do IDH, afirmando que foram utilizados dados desatualizados da educação. A base de dados utilizada foi a do ano de 2005, e se os dados mais recentes, de 2011, tivessem sido usados, o Brasil ganharia muitas posições no ranking. Apesar de terem razão, indicadores importantes, como a taxa média de escolaridade, ainda são muito baixos e tiveram melhorias parciais. Essa taxa era, por exemplo, de 7,2 anos em 2005 e passou para 7,4 anos em 2011. Ao mesmo tempo, se outros indicadores fizessem parte do índice, como criminalidade, infraestrutura, dentre outros, muito provavelmente nosso IDH seria ainda mais baixo.
O fato é que as indicações e dados do IDH sugerem que, se por um lado houve uma pequena melhora no indicador nos últimos anos, por outro lado, percebemos que nossa posição no ranking mundial continua ruim. Em um país continental como o nosso, onde as desigualdades sociais e econômicas são alarmantes, indicadores como o IDH refletem a necessidade urgente de dar melhores condições de vida à nossa população. Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviado para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.